Boa noite na doce graça e paz de nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? É uma bênção estar aqui para rever os irmãos, matar a saudade dos nossos amados, né? Onde essa igreja sempre nos acolheu com muito carinho, com as nossas vidas. E é uma noite muito especial, né? Para estarmos aqui. Recebam um abraço, pastor Adilson, pastor Eliane, de todo o rebanho de lá, de todo o corpo de Cristo de Rolândia. Estamos lá no discipulado de Jesus, aprendendo muita coisa. E eu agradeço a Deus por ter me levado para lá, porque Ele tem ampliado a minha visão e tem sido, assim, algo extraordinário. E eu estou lá para aprender. E a cada dia eu fico mais feliz, porque eu aprendo mais um pouquinho com cada pessoa. Como é bom quando a gente abre o coração para aprender o que Jesus quer nos ensinar. Ter humildade, sabedoria, amor pelo ser humano, amor pelo próximo. O mundo carece de amor, porque o mundo jaz no maligno e o amor tem se esfriado. Mas que o amor de Jesus seja a chama dentro de nós. E que este amor seja tão intenso, que ele nos leve para qualquer lugar. E ali as pessoas possam sentir a chama arder dentro dela e dizer: há esperança, porque você está aqui. Aleluias, aleluias. Abra aí a sua Bíblia nesta noite. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Acho engraçado que todo mundo gosta de pregar com seu tablet, seu celular. E eu sempre vou com meu caderninho, porque eu gosto de esboçar, e eu vou escrevendo tudo, para tudo quanto é lado, né? E um dia eu estava lá no encontro com Deus lá, e o povo tudo com o tablet. E aí deu uma pane. Que loucura que foi. E eu falei: Jesus, obrigada pelo meu caderninho. Né? Mas não tem nada, né? Os jovens são conectados mais que nós. Aí, se for necessário, nós vamos aprender com eles. Graças a Deus. Amém? Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mesmo assentado como você está, mas com o coração voltado para a palavra, diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Agora eu quero que você fique mais um pouquinho em pé. Você vai pegar na mão desse irmão, dessa irmã amada que está aí do seu lado. Olha para ela. Olha aí, dê uma olhadinha no rosto dela. De repente, a gente entra tão correndo e estamos numa correria desenfreada que às vezes nós adentramos a casa de papai e nós não olhamos nem para o irmão que está do nosso lado. Né? E acontece comigo, acontece com todo mundo. E às vezes até conversamos e não olhamos nem para o rostinho da pessoa. E quando a gente fala: meu Deus, nós temos que parar. Agora é hora de parar. Agora é hora de aquietar. Agora é hora de ouvir. Agora é hora também de olhar para quem está aí do seu ladinho. Ó, vai morar com você no céu, não vai? Pergunta aí, irmãos. Nós vamos, né? Estamos na reta final. Por um fio de carretel de linha. Aleluias. Segura bem firme, como é bom a gente sentir esse calor humano, esse toque humano. O toque é muito importante. Feche os teus olhos agora, conecte no céu, porque Jesus está neste lugar. Jesus está nesta campanha. Querido Papai do Céu, nosso Papai, te louvamos, a tua serva orou, eu recebo. Mas eu quero te engrandecer neste lugar. Eu quero te exaltar neste lugar, nesta casa de oração. Ah, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada um que se levantou para fazer esta campanha neste lugar, que tem disposto a sua vida, o seu tempo, o seu horário, a sua consagração, a sua oração diante de ti, Senhor, a sua vida em prol do outro. E eu quero te exaltar. E eu quero clamar, papaizinho, passeia aqui no nosso meio, toca os teus filhos nesta noite, toca no coração, na mente, na alma, no físico, no osso, na medula, no sangue, no abdômen, todo aquilo que compõe o corpo humano, na psique e na alma, porque quem anda só no campo da alma és tu, Jesus. Por favor, papaizinho, nós estamos aqui, os teus filhos. Tua palavra diz, porque sois filhos, sois herdeiros. E nós somos herdeiros, herdeiros do Deus eterno. Herdeiros porque estaremos um dia lá, junto com o Senhor, nas mansões celestiais. Herdeiros porque somos salvos e temos a Jesus. Fala o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, são teus filhos. A palavra é tua, o reino é teu, a glória é tua, tudo aqui é teu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como um canal para que o Senhor possa usar para abençoar os meus irmãos nesta casa de oração. Contanto que seja o Senhor. Toda voz que não é do Pai, do Filho e do Espírito Santo se cale nesse recinto. E a tua voz, doce Espírito Santo, seja ouvida neste lugar, e o poder do Espírito Santo, do fogo que arde, o poder da palavra, venha sobre nós e arda dentro de nós, como chama, chama que queima, chama que aviva, chama que desperta, chama que cura, chama do nosso Deus amado, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço aí nesse irmão. Está precisando, às vezes, só de um abraço faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia. Afinal de contas, nós somos brasileiros de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tomar uma aguinha aqui. Amém? Queridos, nós vamos falar agora do apóstolo, né? Discípulo e apóstolo Mateus. Acabamos de ler aqui que o Senhor Jesus, ele estava saindo, né? No meio lá da multidão. E ele olha para a coletoria e ele vê aqueles homens ali. E diz os historiadores que eram 220 homens. 110 de um lado, 110 do outro. E é interessante que o Senhor Jesus vai passando ali, já com alguns discípulos, e ele chama ali Mateus. Na realidade, o primeiro nome dele era Levi, pois o Senhor Jesus trocou para Mateus, né? E ali chama ele, e o mais lindo que eu vi nesse homem, sabe o que é? A disposição, a obediência. Ele largou tudo para trás e seguiu o mestre. Quem é esse homem? Quem é esse discípulo? Quem é esse apóstolo? Mateus. Mateus é um dos discípulos do Senhor. Ele é o autor do primeiro evangelho. Temos Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro evangelho dos sinóticos. Ele era da cidade de, mais propriamente, de Cafarnaum. E de acordo com o seu próprio evangelho, no qual ele escreveu, segundo Mateus, primeiro nome original era Levi, e ele era filho de Alfeu, né? Está descrito isso em Marcos 2,14. Então, ele tinha um parentesco com Tiago. Também está escrito em Mateus 10, versículo 3. E o seu nome foi mudado para Mateus. Olha que lindo, que significa presente de Deus, ou dom de Deus. Mateus, então, ele era um publicano. Ele era um coletor de impostos. E naquela época, isso era uma profissão muito terrível, né? A classe mais odiada pelos judeus eram os coletores de impostos. Ele estava lá naquele tempo a serviço de Herodes, Antipas, naquela época. Os impostos, eles eram cobrados dos judeus para serem entregues às autoridades romanas. Era tirado dos judeus para se levar para o Império Romano. Então, os judeus tinham muita raiva e muito ódio. Mas por que que eles tinham tanta raiva e tanto ódio também? Porque os coletores, ao invés de arrecadar o que era certo, eles arrecadavam o dobro e ficavam para eles. Corrupção já, desde aquela época. E por isso eles eram muito ricos, povo arrogante. E os judeus detestavam, eles tinham ódio, ódio. Né? Era uma essa profissão de coletor era uma profissão indigna. Mateus, ele havia, logo após o chamado, logo após a ascensão de Jesus, ele permaneceu 15 anos ali ainda, em Jerusalém. Você sabe que Mateus, ele era totalmente diferente dos outros apóstolos. Ele não comia carne. Ele era vegetariano. Ele comia nozes e sementes. Eu achei muito, muito legal isso aí. Falei, olha, já tinha vegetariano naquela época, viu, gente? Era Mateus. É uma das características dele, né? E Mateus foi um dos discípulos, segundo relatos de Eusébio, que desmascarou feiticeiros, magos. Ele andou pela Pérsia, Pártia, Macedônia, Síria, Egito e Etiópia. Ele enfrentou feiticeiros etíopes e libertou o povo, levando-os a conhecer Jesus Cristo. Porque os feiticeiros etíopes lançavam maldições sobre o povo, enfermidades, enganavam o povo. E chega Mateus lá e confrontou todos os feiticeiros. E aquele povo foi sendo curado. E aquele povo foi sendo restaurado. Mateus, ele morreu numa idade avançada. Mas há uma incógnita aqui nos livros. E por onde eu também estudei, segundo esse livro que o pastor mencionou aqui e outros. Mateus, ele morreu em idade avançada, uns falam, permaneceu 23 anos no Egito e na Etiópia. Aqui, um dos autores diz que ele morreu pacificamente, ou seja, morreu de morte morrida, morreu no tempo certo, na hora certa, né? Morreu de velhice, velhinho. Outras versões dizem o seguinte, olha a incógnita, que o discípulo, ele morreu transpassado ou por uma lança ou por uma espada. Então, há uma incógnita. O certo, queridos, é que Mateus era um discípulo, um apóstolo ousado. Ele tinha ousadia. Ele tinha um ministério de libertação. Tem algumas lendas que falam sobre ele também. Algumas lendas de que ele foi para o lado de alguns antropófagos. E os antropófagos prenderam ele numa gaiola lá. E ele ficou preso, porque no outro dia os antropófagos iam comer ele. E vem então André e aí retira ele, mas ele volta de novo no meio dos antropófagos. Os antropófagos prendem ele numa gaiola de novo e enrolam a gaiola com papiro encharcado, com óleo de, parece que de baleia. E ali ao redor daquela gaiola eles colocam os ídolos deles ali, de metal. E o povo taca fogo na gaiola e ele lá dentro. E quando começa o fogo, aquilo virou ali como se fosse uma névoa, algo que foi caindo ali, como uma aguinha em cima, um sereno, foi apagando. E o fogo veio sobre todos aqueles ídolos e derreteu os ídolos. Isso é uma lenda, tá? Eu li lá no livro. O povo fala muito, de repente pode ter acontecido, com certeza. E veio, queimou e derreteu todos os ídolos. E o rei que mandou matar, aquele fogo que veio sobre os ídolos e derreteu, virou um dragão. E o dragão saiu correndo atrás do rei, que havia mandado matar a ele. E aí diz que ele repreendeu o dragão desapareceu e o rei se converteu e toda a aldeia. Olha que interessante. Então, todo o relato que eles têm sobre Mateus define primeiro lugar, claro, a obediência, mas que ele tinha um ministério de libertação. Oh, minha ousada esse Mateus, hein? Glória a Deus, aleluia. Então, essa é uma das que nós podemos falar aqui, uma das biografias dele, mas deve ter mais algumas coisas, mas é muito pouco sobre Mateus. Mas nesta noite nós vamos falar sobre 12 homens que estavam ali ao redor de Jesus. 12 homens que aprenderam com o Mestre Senhor Jesus. 12 homens e uma missão para aqueles 12 homens. Né? Jesus, ele vê Levi ali naquela coletoria, assentado, e no meio daqueles 220 homens, o Senhor Jesus, com o seu olhar de amor, e eu vinha vindo agora dentro do carro e pensando, de que jeito será que Jesus olhou para Levi? Pensei assim, nossa, aquele olhar de Jesus atraiu ele, assim, ele não suportou. Quem é que pode suportar o olhar do Senhor Jesus? E quem sabe o Senhor Jesus passando na coletoria ali na praia, porque era na praia, e ele gritou, ei Levi, vamos, siga-me. E Levi larga tudo, ele obedece. Ele sai, queridos, aquele homem, era um homem, Mateus era um homem culto, ele era inteligente, ele era letrado, e mais do que tudo, ele era um homem rico. A sobrevivência dele era aquilo, os impostos, o roubo também. E eu achei muito interessante que ele desapegou, ele obedeceu, ele deixou, porque dura coisa hoje é deixar dos bens. É deixar daquilo que você tem, principalmente dinheiro. Abrir a mão. Largar tudo. Deixar tudo para trás. Ali eles saem, vão para a casa dele, ele faz um banquete para Jesus. E o povo fala, mas esse Jesus come aí com os publicanos, pecadores. E Jesus dá uma resposta bem legal para eles, né? Eu vim para os pecadores, para os doentes e não para os sãos. E dá uma boa borrachada neles, né? Dizendo que era para eles dizerem, né? O que, que significa isso? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Eu vim chamar os pecadores. E o Senhor Jesus ali então escolhe Mateus. E Mateus entra na obediência. Há um chamado prontamente. Ele recebe esse chamado, prontamente ele se desliga de tudo, prontamente ele sai com Jesus. E ele vai, e ele caminha com Jesus, e ele se torna apóstolo. E se tornando apóstolo, quando Jesus sobe em ascensão, ali então o ministério dele começa a aflorar. E isso chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que deu a vida, poder do sangue para que chegasse até nós. A mensagem da cruz. Aleluias. Queridos, e o Senhor nesta noite, ele manda eu falar para esta igreja que ele está te chamando. E ele quer obediência. O chamado da obediência. Ele está te chamando nesta noite. E ele quer um despertamento. O Senhor nos chama. Primeira coisa para a qual ele nos chama. É para um despertar, é para termos uma intimidade com Ele, caminhar com Ele, conhecê-lo. A primeira coisa para a qual o Senhor Jesus chamou Mateus foi para quê? Para ter intimidade, para caminhar. Você não pode ter intimidade com a pessoa se você não caminhar com ela. Caminhar, discipular, ver do que ela gosta, do que ela não gosta. Você vai tendo o quê? Uma afinidade, uma intimidade. Você vai conhecendo qual a cor que ela gosta, quais os defeitos, e ela também o seu. Então, a primeira chamada que o Senhor Jesus, nesta noite, quer é obediência. O povo anda desobediente. A obediência, primeiro, para andar com Ele, para caminhar com Ele. Querido, WhatsApp, Facebook, eu creio que alguém já falou isso aqui, eu vou falar de novo. Nós temos que deixar um pouco de lado, deixar num canto. Porque, gente, se eu deixar meu WhatsApp ligado, vai à noite adentro, todo mundo falando e falando e falando e falando, eu não vou nem dormir. Nós temos que desligar, ter intimidade. Qual é o tamanho da sua intimidade com Jesus? Que tanto, até onde você conhece o teu Salvador? Você conhece o teu Salvador e Ele é capaz de fazer o quê por você e pelas outras pessoas? Até onde vai a tua intimidade com Jesus? Que profundidade de intimidade e relacionamento você tem com o teu Salvador? O Senhor, nesta noite, o primeiro chamado é a obediência da intimidade. Voltar ao primeiro amor. Voltar a desligar tudo, a parar ali um pouco, a ficar ali no seu canto, a conversar com Ele. Querida, às vezes nós temos que dar uma de doido. Mãe, mas eu não quero sentar, não quero. Então anda, minha filha. Anda. Senhor Jesus, eu estou aqui, ó, eu estou ansiosa, eu tenho que trabalhar, mas eu quero falar com o Senhor. Fala com Ele. Temos que parar de ser religiosos. Você não precisa pôr um terno, um vestido daquele todo cheio de pedras, não. Seja você mesma. Você não precisa falar como a irmã, como irmão. Fale como você mesma. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Diga para Ele: Jesus, eu estou triste. Eu estou hoje mal, hoje eu não estou bem, eu estou com dor na perna, eu estou com dor no abdômen, eu estou com dor no calcanhar, mas eu estou aqui. Jesus, meu cabelo não está muito legal hoje, não. Fala com Ele. Querido, Jesus está buscando relacionamentos. Relacionamentos profundos, verdadeiros, que se abra o coração para falar, para contar os teus problemas. E para que você o ouça, para que você seja um discípulo, uma discípula verdadeira. Como é que esses apóstolos poderiam ser um discípulo de Jesus se eles não tivessem intimidade com aquele que o chamou? Discipulado. Obedecer é fazer tudo o que Jesus manda. Tudo o que Ele mandar eu farei. Tudo o que Ele mandar é Ele. Você conhece a voz do teu pastor? Quanto que você conhece? Que confusão de vozes tem por aí? Você tem que discernir a voz do pastor, a voz do mestre Jesus. Você tem que saber quando Ele fala, aleluias. Porque eu vou falar para você. Às vezes o Senhor fala umas coisas doidas para a gente, eu falo: Pai, é o Senhor mesmo. Porque a responsabilidade, queridos, de lidar com vidas é muito grande. As pessoas não têm noção do que é lidar com uma vida amada, que o Senhor Jesus morreu por ela e ressuscitou. E nós, que muitas das vezes fomos levantados para instruir, para estar estendendo a mão, tem pessoas que não olham como um ser humano amado, mas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é responsabilidade. Amor. Outro dia eu estava andando de Uber e descobri esse tal desse Uber. Falei: eita, glória, está para mim esse Uber. Porque às vezes o Ari não pode, coitado, me levar nos lugares. E eu preciso ir no lugar, eu preciso fazer uma visita, eu preciso ir no centro rápido, né? Que agora minha vida está mais corrida. E aí entrei no Uber, falei: delícia, ar-condicionado. O homem disse: quer uma balinha? Eu falei: não, muito obrigado. E vai daqui, vai dali. O senhor falou assim, ó. Olhei e falei: Jesus, esse homem está com o coração tão sobrecarregado. Meu Deus, que aperto no coração, que angústia. O senhor falou assim: fala isso para ele. Falei: danou-se? Não, que isso, Jesus. Vai que o homem não é crente, né? Eu estou ouvindo um tum, 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 tum. Não é uma música gospel. O senhor fala. Falei: tá bom, Jesus. Então, né, fui conversando com ele. Alô, Desci do carro, falei assim: olha aqui, querido. Você está com o coração angustiado, né? Olha como é que está a sua situação. E fui falando. O homem falou: oh, glória a Deus. Falei: ah, o senhor é crente, né? Pois é, assim, 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 assim. Ai, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Que alívio. Uma palavra bem dada na hora certa e que provém do trono com responsabilidade faz toda a diferença. Aleluias. Responsabilidade, obediência, prontidão. O senhor falou: vai, vai mesmo. É para pregar, para pregar, para orar, vai. Vai, em nome de Jesus. Obedecer e fazer tudo o que Ele manda. Qual foi a primeira missão? Marcos 16, 15, querido. Vão pelo mundo todo, prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluias. Primeiro chamado, intimidade. Segundo, obediência. Obediência. Ação. Ir e agir. Se é para orar, você vai orar. Se é para pregar, o ide do Senhor é pregar. Ide. Vai. Você está esperando o quê? Jesus não falou, está falando nessa noite então. Abre teu ouvido, em nome de Jesus. É para ir, é para falar. Tem muitas pessoas morrendo, precisando de uma palavra de Deus. Precisando ali de repente de um abraço. Querido, a tua atitude vai falar mais alto quem você é do que as tuas palavras. Se você está no teu trabalho, então tenha a atitude de discípulo de Jesus. Tenha, as suas atitudes contarão quem você é. Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Não adianta eu falar que eu sou de Jesus, mas a minha atitude demonstra que eu não sou. Não, eu sou de Jesus na igreja, eu sou de Jesus em outro lugar, mas na minha casa e no meu trabalho é outras coisas. É só profissionalismo. Você está enganada. Porque o que você carrega dentro de você, esse transporte maravilhoso aqui, templo do Espírito Santo que está dentro de você. É responsabilidade, é lidar com vidas em todos os lugares. Não tem robô. E mesmo que você mexa numa máquina o dia inteiro, quando você sai de lá, você vai topar com muito ser humano no caminho. Abra sua boca. Se o Senhor mandar, busque um versículo, leia a palavra. Busque intimidade e o Senhor vai falar com você. Não tenha medo desses sinais. Se o Senhor está mandando você ir para pregar o evangelho, e você crê nele, e você tem ele, e você foi salvo por ele, você vai ver que esses sinais seguirão aqueles que o quê? Creem. Vai me seguir esses sinais. Aonde eu for, vai aparecer um endemoniado, em nome de Jesus vai cair por terra. O imacumbado vai ser livre. O embruxado vai ser livre também. O doente vai ser curado em nome de Jesus. Querido, você não tem sede disso, não? Eu sou doidinha para orar pelos doentes. E olha que Deus tem ampliado assim, eu falo, Senhor, que tem de gente endemoniada. Vocês não têm noção. Presa em prisões espirituais. A pessoa está presa ali. A alma dela está presa, porque a Bíblia fala de prisões espirituais. Você não tem noção. Senhor, é aquele que te capacita. Você precisa caminhar com ele, porque ele está te chamando nesta noite. Como está a sua intimidade com o Senhor? Se entrar uma pessoa endemoniada naquela porta ali hoje, você vai correr? Ou você vai correr para ele e dizer, em nome de Jesus, caia por terra? Ou você vai sair correndo e dizendo, pastor João, me socorre que entrou um trem aí? Querida, a igreja tem que ter poder. E você tem que saber o poder que você tem, que Jesus deu, que o diabo quer incutir, quer roubar de você. Você não sabe o poder que você tem, mas quando ele olha para você, ele sabe o poder que você tem. Porque você tem a marca do sangue de Cristo. Você tem o selo do Cordeiro, aleluia. Logo que eu estava lá em Rolândia, eu estava na tarde da esperança lá. E eu geralmente saio por último mesmo, vou orando para o povo, eu gosto muito de fazer isso. E chegou alguém gritando, já fechando a igreja. Olha, a mulher aqui não está bem e tal. Pegaram ela lá, trouxeram. Coitadinha, bêbada. Senhorinha, judiada. Falei, Jesus, teu sangue, tem poder, que dó. Aí sentada ali, chorando. Falei, mas meu Jesus, esse choro está muito esquisito. Acabei de atender uma moça, falei assim, vem aqui. Pus ela sentadinha, ó, chamei a outra menina lá junto comigo. Quando eu estendi a mão para ela, o diabo falou assim, o que você está fazendo aqui em Rolândia? Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Querido, cuidado. Como é que está a tua vida? De que maneira que tanto você tem intimidade com o Senhor? Você tem que ser uma ameaça para o diabo. Você tem que ser um discípulo, uma discípula, uma ameaça. Que aonde entrar, Jesus chega primeiro, aleluia. Que aonde entrar o inimigo fala, eu tenho que bater em retirada, porque chegou um homem, uma mulher de Deus. Chegou um jovem de Deus. Chegou um adolescente de Deus. Chegou uma criança de Deus. Aleluias. Chegou alguém ali que brilha. Kamasuyanaya. Que tem o poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque aonde tem o poder do Espírito Santo, as pessoas não aguentam ficar, se estão oprimidas. Elas vão ser libertas. Mas eu te garanto uma coisa. Elas vão ser libertas ali, elas vão querer vir ali direto e vão trazer mais gente. Vão falar, que delícia, eu fui liberta, eu estou ótima agora, eu estou bem, aleluias. Você sabe o preço de uma libertação? Você sabe o preço de uma libertação? Você que é discípulo do Senhor, quantas vezes você já expulsou um demônio? Quantas vezes você tem orado para uma pessoa ser curada? Esses sinais de que você crê em Jesus, vai manifestar esse sinal na tua vida? Curar os enfermos. Eu achei interessante quando eu cheguei aqui, o pastor João estava, limpar os leprosos, curar os enfermos. Falei, expulsar os demônios. Falei, oh, glória a Deus, eu estou na conexão. Obrigado, Jesus. Você tem curado a quem? Mateus, no meio daquele povo. Ele foi lá levar a libertação, levar a cura para aquele povo. Tirar os enganos. Se você é discípulo de Jesus, você chegar no lugar, o engano vai cair por terra, porque a verdade vai entrar. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai libertar aquele povo. E eu te digo que falar a verdade é confronto muitas das vezes. É dizer para a pessoa, isso é pecado, minha filha. Você está no pecado, sim, isso está errado. Olha aqui na palavra e folheia e fala, está escrito isso, isso, isso. A palavra vai confrontar essa pessoa e ela vai conhecer a verdade. Ela pode até ficar meio borocochô, meio nariz virado, mas aquilo vai calar dentro dela, porque a palavra não volta vazia. Esse livro é poder. A palavra do Senhor é poder. Essa é a maior profecia, verdadeira profecia está aqui. Passando de milênios e milênios, séculos e séculos. E permanece para todo sempre a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Ela faz aquilo que apraz a Ele, aleluia. Abre a tua boca. Ora pelos enfermos. Impõe as mãos, querido. Quando eu me converti, a minha sede era de chegar na igreja e eu queria que as pessoas orassem por mim, porque eu era perturbada, demoniada. E eu queria muito que alguém viesse orar por mim, mas impusesse as mãos sobre mim. Eu senti uma paz, porque eu precisava de um toque. Eu precisava de amor. Precisava de cura. E como era bom. E eu procurava as pessoas certas também, graças a Deus. Cuidado também debaixo que mão você entra. Ah, é o profeta tal, fulano tal. Cuidado! Hoje tem muita coisa por aí dizendo que é discípulo de Jesus. Mas quando você olha, não é de verdade, é moeda falsa. Cuidado. Mas tem as pessoas verdadeiras. Aleluias. E as pessoas oravam, impunham as mãos sobre mim. E hoje eu tenho prazer de impor a mão mesmo. Com sabedoria, põe a mão, ora. Se é mulher, abraça, dá um abraço gostoso, ela precisa muito. Você que é homem, abraça os homens. Estenda a mão, dá um aperto de mão, um sorriso. E ora com fé, minha filha. Vai orando com fé. Às vezes a gente entra nos lugares e não sabe o que vai acontecer. Eu falo que ser discípulo de Jesus é uma maravilha. Cada dia é uma coisa diferente. Porque você não sabe o que vai acontecer. Teve uma vez eu e o Ari caminhando dentro do carro, eu estava indo visitar a minha dentista, que estava hospitalizada, fez uma cirurgia, e uma mulher atrás de mim, eu falei, deixa eu atender esse telefonema. A senhora pode vir aqui orar para minha filha, que ela fica desmaiando toda hora, e cai para lá, e cai para cá, e já estava. Falei, tá bom, eu vou sim, me deu o endereço, era ali no centro. Fomos eu e o Ari lá. Quando eu cheguei lá, a mulher estava com aquele colete de pescoço, ela estava toda cortada, cheia de ponto, cada hora que dava um horário, ela desmaiava. Aí a medicina não encontrava, ela estava com um problema na coluna, mas isso aí a medicina não tinha como combater. E quando nós entramos lá, eu falei, Jesus, o que será que é isso aí? E o menininho dela, pequenininho, de uns 6 aninhos, falou assim para mim, eu creio que a minha mamãe vai ser curada. Eu falei, Jesus, já basta. Já basta a fé desta criança, aleluias. Que coisa linda. Uma criança instruída no caminho do Senhor. Estendi a mão, dobrei meu joelho, orei, eu e o Ari, oramos. O Senhor falou assim para mim, isso é uma obra de vudu que foi feita para ela. Oramos, repreendemos, botamos fogo. E o menininho lá também. Fomos embora. Quando foi na outra sexta-feira, a mãe dela aparece lá em casa na célula. Eu quero dar um testemunho. Falei, claro. Que a partir daquele momento, a filha dela parou de desmaiar. Querido, não tenha medo. O Senhor está te chamando, seja ousado. Discípulo tem que ser ousado. Tem que entrar às vezes e falar, Senhor, se o Senhor não fizer, é o Senhor, e é o Senhor, é o Senhor, eu vou orar aqui. E às vezes a gente olha, nem sabe o que aconteceu, mas lá depois de 2 anos encontra alguém, não, fala, ó, eu fui curado, que legal. Eu falei, louvado seja Deus, a glória é dele, vamos em frente. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. O Senhor te dá autoridade. Quando você obedece, Ele te dá autoridade. Ele te concede autoridade. Lá em Lucas 10, 18, 19, diz assim, Senhor Jesus dizendo para os discípulos, Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano. Você está com medo do quê? Tem que chamar o pastor João? Chamar o pastor João 3 da manhã, 4, é bom, né, pastor João? Vai lá, pastor João, socorro! O nome de Jesus é suficiente. Fé, querido. Tem que ter fé, tem que ter crer, tem que crer. E outra coisa, tem que ter vida no altar, tem que ter intimidade com o Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Não se anda de qualquer maneira, discípulo do Senhor. Ele tem comunhão, ele anda em santidade porque ele ouve a voz do Senhor. Eu não estou falando santidade de roupa e cabelo, não, não é isso não. E nem estou falando da santidade de chegar no lugar, a irmã chegou. Agora a irmã vai pregar, porque não é isso, querido. Santidade é humildade, santidade é ser humilde, santidade é estender a mão, santidade é ter vida no altar. Andar na palavra, conhecer a palavra, ter misericórdia, buscar. Quanto mais você anda com Jesus, mais santificado você fica. Porque quando chega perto das coisas erradas, você sente que aquilo não é para você. E o Espírito Santo fala, cai fora daí. Ser santificado, buscar a santidade. Nos lábios, o povo anda com a boca suja. Tem hora que eu estou andando e falo, misericórdia, o que é aquilo? Porque quando eu me converti, a primeira coisa que o Senhor Jesus teve que fazer é limpar a minha boca. Porque era uma boca imunda. E a palavra do Senhor diz que da sua boca não saia nenhuma palavra torpe. E olha que a minha mãe nunca ensinou a falar isso não, mas eu aprendi com a vizinha. E as más companhias corrompem os bons costumes. E sabe o que estava acontecendo? Brotando a discipulinha Charlene falando também. Cuidado que você está formando discípulos dentro da tua casa. Que jeito que você está formando discípulo dentro da tua casa, no teu trabalho. Cuidado! Você é um discípulo do Senhor? Estes sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor te dá poder e autoridade. Você entra com o fogo do Espírito Santo, com autoridade. Ou seja, chegou alguém imbuído de autoridade no reino espiritual. É quando o policial vem, não é? Você chama a polícia, o policial vem fardado, porque está tendo um problema lá, chegou alguém imbuído de autoridade para ali resolver aquele problema, pegar o bandido, não é? Levar para a cadeia. Ele é imbuído de autoridade. E você tem que estar imbuído de autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, chegou ali um homem, uma mulher, uma criança, um discípulo do Senhor, imbuído, cheio de autoridade do Espírito Santo, para pisar em serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano, e nada vos causará o quê? Dano. Então você não tem que temer, você tem que se apegar ao quê? A palavra. A palavra faz todo o efeito. A palavra, ela te levanta. A palavra te dá vida. A palavra te dá autoridade. E se o Senhor Jesus está te chamando, Ele está aqui mostrando para você nesta noite a autoridade que Ele tem te dado. E que você tem que ser ousado para usá-la. Como está você, discípulo do Senhor? E se nós obedecemos e recebemos autoridade, temos que ter o poder do Espírito Santo quando o quê? Pregamos. Temos que ter o poder do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmã, você quer dizer então que só... Não, há um equilíbrio. Palavra e fogo do Espírito Santo, unção E quando eu falo dessa unção, eu falo da tua intimidade. Intimidade com o Senhor Jesus. Que quando você começa a pregar, começa a falar, alguém fala assim: nossa, essa pessoa é diferente. Esse rapaz é diferente. Esse pastor é diferente. Porque tem a palavra da sabedoria do Espírito. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 2, 4. Abra lá, para você acompanhar um pouquinho. 1 Coríntios. Aqui a partir do capítulo 4. Apóstolo Paulo, falando para o povo de Coríntios. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de que vocês têm não se baseasse na sabedoria, o quê? Humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece o Espírito do homem, o teu Espírito, a não ser o Espírito Santo que está dentro de você e de mim? E se ele está aí, você vai pregar a palavra o quê? Com poder, com autoridade, com unção. Aleluias! Você não vai falar de si mesmo, é isso que eu quero dizer para você. Você não vai falar de si mesmo, mas você vai falar imbuído da autoridade do Senhor, através da palavra do Senhor. E vai falar o quê? A palavra. A palavra liberta. A palavra é o alimento. A palavra é a cura. A palavra é a libertação. A palavra te liberta. A palavra traz a verdade. Aleluias! A palavra é tudo. Você ama a palavra de Deus? Ama ou não ama? Não tem palavra melhor. Não tem poder maior do que esta palavra pregada e anunciada nos quatro cantos da terra. Aonde você for. Tenha a palavra do Senhor no teu coração. Tenha ela na sua mente. E viva ela em atitude e ação. Aleluias. Palavra com atitude, palavra com ação. E se você tem a palavra de Deus, você tem também o amor, que é o Senhor. Aleluias. Nós temos que receber esta autoridade, nos apossar. Tem gente que tem medo de tudo. De tudo. Ai, o cão está aí, irmã. Ué, se o cão está aí, nós estamos chegando com Jesus. Não é? Ai, irmã. E se eu ficar doente? Se você ficar doente, Jesus te cura. Querido, nós estamos num tempo que nós temos que agir como Mateus, que é um exemplo para nós hoje. Nós estamos no tempo que o povo precisa de libertação, o povo precisa de cura, o povo precisa de palavra, o povo precisa de alguém o quê? Que empreste o ouvido só para ouvir. Você não tem noção de quantas pessoas me procuram só para quê? Só para falar. E eu fico ouvindo, 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 porque não tem quem as ouça. Elas estão como ovelhas sem pastor, morrendo por aí, bebendo água suja, lamenta no centro de Umbanda, e vai para cá, e vai para lá. Não, agora eu vou na mesa branca, agora eu vou na benzedeira. Não, agora eu vou ali na Seixonoê. Não, agora eu vou lá, eu vou aqui, tanto faz. Vai buscando em todos os lugares e não encontra. Por quê? Porque só há salvação em Jesus Cristo. O ser que ele criou, que somos nós, só vai estar satisfeito quando se achegar ao Criador. Ele só vai se identificar com o Criador. Não tem como a criatura com o Criador. Porém, nós não somos mais criatura. Mas a todos os quantos receberam Deus-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Nós somos filhos e filhas. Você é filho. Você é filha de Deus. Você precisa tomar consciência da autoridade que você tem. Você precisa tomar consciência daquilo que o Senhor te deu. Assim como os discípulos foram imbuídos de autoridade, nós também somos. Mas nós precisamos despertar nesta noite para a obediência, desapegar. Mateus desapegou da coletoria, dos amigos, da sua riqueza, da sua casa. Ele teve que caminhar com o Senhor por todos os lados, de barco, para cima e para baixo. Desapegou. Desapegue. O Senhor está te chamando. O Senhor está clamando. O Senhor está dizendo nesta noite, eu te chamo. Por isso que você está aqui nesta noite, nesta mensagem. Eram 220 coletores. O Senhor Jesus poderia passar chamando fulano, ciclano, beltrano, não. Mas só ele. Gente, isso não é sensacional? É uma coisa louca, medonha, né? É sensacional. E querido, você está aqui porque você foi chamado. Bem-vindo ao discipulado com o Espírito Santo depois dessa noite, aleluia. É isso que eu quero falar para você e ele manda eu dizer para você. Bem-vindo ao discipulado com o Espírito Santo, aleluia. O que é que você está fazendo? Você está pregando, ide. Ide e pregai o evangelho. Pregar o quê? Anedotas? Não. Pregai o evangelho. Prega. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Eu estava uma vez numa reunião de final de ano num restaurante aqui de Londrina. Na realidade, uma churrascaria. E eles me pediram para dar uma palavra. E eu fui sorrateiramente. E eu estou lá no meio do povo. E eu achei muito interessante que eu gosto de ficar um pouco de pé. E eu fui falando algumas coisas. Quando eu olhei assim, os garçons estavam tudo com a bandejinha assim. Falei, Jesus, que sede, sede da palavra de Deus. O povo, o mundo está com sede da palavra porque ela é água, sede da palavra porque ela é o pão, sede porque é ela que sustenta, sede porque é ela que cura. Leve a palavra, não tenha medo, Jesus cuida de você, ele te guarda, ele te leva e ele também fecha a porta para você não ir. Quando ele fala, não, é não. Quantos lugares eu quis ir? E o Senhor falou assim para mim, não, Lia, você não vai. Parecia aquela criança birrenta, nova convertida. Falou, aí não, Lia. Passado uns tempos, Jesus falou assim, vem aqui, que eu quero mostrar uma coisa para você, filha. Olha lá. Obrigado, Jesus. Que enrosco. Ele te ama. E ele está te chamando nesta noite. Chamando, discipulado. Para ser discípulo e pregar o evangelho dentro da tua casa, para orar lá dentro. O que está faltando? De repente tem gente na tua casa que está precisando de libertação. Você está esperando o pastor, esperando a irmãzinha, esperando o vizinho. Porque, queridos, tem hora que a gente está imbuído de autoridade e fala, é hoje que eu vou pegar esse cristão e eu vou botar fogo de Deus nele, em nome de Jesus. E impor a mão e falar, meu filho, vem aqui, senta aqui, porque eu vou orar em você. Eu vou impor as minhas mãos. Eu creio que você vai ser curado. Eu creio que você vai ser restaurado. E mãe, se manifestar, você manda fogo. E ordena que saia. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é que chama. É Ele que capacita. É Ele que sustenta. E Ele está te chamando. Faz quanto tempo que o Senhor não fala do teu chamado? Faz quanto tempo que o Senhor não lembra do teu chamado? Faz quanto tempo que ele não fala dessas coisas para você? Olha para dentro de você. Todos nós temos que olhar. Essa palavra foi primeiro para mim. Fiquei olhando, falei, Jesus, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? O que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer mais? Tenho feito nada. Gotinhas. Faça com amor. Primeiro de tudo, amor. Desapega, como Mateus. Obedece. O Senhor quer que você obedeça. Desapega. Desapega da tua televisão. Desapega. E outra coisa. Quem é chamado tem comunhão. Comunhão com os irmãos. Comunhão com os pastores. Comunhão com os amados. É essencial para que o povo de Deus caminhe nessa terra. Discipulado tem que ter comunhão para caminhar. O Senhor te deu poder. Poder, o que você vai fazer com isso aí? Quero todos os dons. O que você vai fazer com isso aí? Porque tudo que é dado, lhe é cobrado. E tudo que o Senhor dá é com propósito. Você sabia disso? Ah, eu tenho. Você tem? Propósito. Recebeu? Com propósito. O Senhor te enriqueceu? Com propósito de você repartir, de você abençoar, de você ajudar. Tem os dons? Com propósito de você também abençoar os outros. Seja sábio para usar os dons, porque é Ele que te usa. Não é você que usa, que se usa. Seja sábio para falar. Pregue a tempo e fora de tempo. E tem hora que é necessário calar. E deixe as suas atitudes falar. O seu amor. Deixe o poder do Espírito Santo te envolver. O Senhor está te chamando para um discipulado de ousadia. Ele quer ousadia. Ousadia. Um discipulado de fogo. Tem que ter fogo, unção, poder do Espírito Santo. Você não pode ser morno, porque morno você vai ser vomitado. E diga: Senhor, me queima. Deixa queimar dentro de mim. Deixa arder dentro de mim o teu poder. Deixa arder dentro de mim a tua palavra. E para isso arder, você tem que ler isso aqui. E repartir. Reparte a palavra do Senhor. Diga para Ele: Senhor, revela a mim o que tem dentro desse livro maravilhoso. Ou livro bom, aleluias. Livro dos livros, aleluia. Eu amo a palavra de Deus, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. O Senhor está te chamando nesta noite. Eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é na tua casa, eu não sei se é para você ir para a rua, eu não sei se é para você cantar no louvor, eu não sei aonde você está escondido que você está aqui e você enterrou os seus talentos e o seu chamado, mas nesta noite o Senhor te chama. Saia da caverna, Elias. Saia de trás das desculpas também. Saia de trás, porque o Senhor te chama para intercessão. Se é para interceder, interceda. Gosto de interceder, gosto de louvar, vem. Gosto de fazer bendita, junta lá com o pastor. Não, eu gosto de dirigir, leva os irmãos para lá e para cá, em nome de Jesus. O que você gosta? E você quer estender a mão? Eu quero que você fique de pé. Eu não vou ficar falando aqui muito. Aleluia. Pode dar um glória a Jesus? A palavra é dele, queridos. A palavra é dele. A palavra é do amado. A palavra é do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Do nosso papaizinho. É o Pai nosso. É o nosso Pai. Jesus está aqui. Não tem nada melhor que essa campanha. Gente, tem uma coisa que funciona, é campanha. Faça a campanha. E o Senhor, Ele faz obras, obras profundas. Mas nesta noite, Ele está te chamando. Você se identifica com Mateus? Olha o Mateus, gente. Que homem ousado. Olha onde que esse homem foi. Egito. Etiópia, ele foi confrontar bruxo, ele foi confrontar o diabo lá, e as pessoas ficaram libertas, um povo, um homem, e você e eu, como é que está a sua vida, como é que está a consagração, e tem mais uma coisa para terminar, para ser discípulo tem que ter o quê? Rejeição, rejeitar. Vou falar melhor, renúncia, renunciar, eu quero esse poder, eu quero orar. Como é que você vai orar? Como é que está a sua mão aí? O que tem na tua mão? Renúncia, renunciar o pecado, renunciar, olhar certas coisas, renunciar, pegar certas coisas, renunciar que o teu pé vai para certos lugares, renunciar as palavras que querem sair da tua boca, renunciar o desejo do teu coração, renunciar a tua vontade, renunciar o teu querer, fazer morrer a vossa natureza terrena e humana, para que Cristo possa viver em você e caminhar com você, você nele e ele em você, diferente, uma pessoa diferente. Escuta uma coisa, Eu quero fazer um apelo aqui. Você, querido, que tem chamado, e nesta noite você quer renovar a tua aliança de chamado, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Saia do seu lugar, seja intrépido, seja intrépida. Dê um passo de fé. É fé. É fé. Onde é que você está escondendo? O Senhor vai te buscar. É melhor você vir aqui. Quem é que corre? Do amado. Eu quero é mais cair nos braços dele. Eu vou descer aí. Eu quero é mais cair nos braços dele. Eu quero falar: Jesus, eu quero, eu quero, eu quero. Faz. Quem sabe alguém matou o seu chamado já logo no início. Quem sabe alguém te machucou, roubou a tua fé. Cadê aquele entusiasmo de pregar a palavra? Decalachuricanta, rebachurianda. Renunciar não é fácil, querido. Algumas pessoas chegam para mim e falam: ei, mãe, eu quero ser como você. Eu falo: não, filho. Eu quero que você seja mais do que eu. Mas ninguém sabe quantas coisas eu tenho renunciado. Não é fácil renunciar os pratos que o diabo põe aí, as coisas que nos são apresentadas. Renúncia. Mateus renunciou, querido. Ele renunciou à riqueza. Ele renunciou à vida de luxo. Uma vida de luxo. Não é fácil renunciar a uma vida de luxo. Saber que mal ele sabia o que ia acontecer, mas saber que Jesus estava a pé com alguns discípulos, iniciando ainda o chamado. Renúncia. Renuncia. Renuncia o teu coração. Renuncia essa pessoa que tem te impedido de você ministrar, de caminhar. Você não pode subir no altar com a mão suja de qualquer jeito, não. Você não pode andar e ser mais um aí, não. Em nome de Jesus. O Senhor está buscando alguém que quer adrenalina. Um dia eu falei para um jovem: você quer adrenalina, vai expulsar demônio. Ô, negócio bom. Ele chega lá, perninha até tempo, fala: Jesus, vai na frente, porque... Glória a Deus, como é bom a gente ir orar e falar assim: ai, foi curado. Eu falo: Deus, eu quero ir mais, eu quero ver mais o Senhor fazer. Aleluia, eu quero ver, eu quero, clame. Clama, renuncia. Decalachuri cantas, rabachuia na maia seia, samanakoia setera comoia, jikomonova sayanai. O Senhor quer levantar aqui uma juventude diferente, Ele me fala, decalafúria. Uma juventude comprometida, compromissada com a palavra, com o reino. Kamasuya narabashai, rebashuri canta lamanás. Eu vejo frutos, frutos que vão ser colhidos, porque há uma sequidão que está indo embora. E no meio dessa sequidão, o Senhor me mostra a semente sendo plantada ali, muitas das vezes com lágrimas. Mas que vai começar a brotar, Pastor João. Rabashuia nebarakaia. Erabashere comanarácia. Diga para o Senhor: eu quero. Eu quero o poder do Espírito Santo para curar. Eu quero o poder do Espírito Santo para libertar as pessoas. E não importa se vai entrar ali e de repente acontecer de ficar endemoniado. Você vai falar: glória a Deus, Jesus está aqui. Porque aonde Ele está, o diabo não pode ficar. Aleluia! Essa igreja tem poder de Deus, poder do Espírito Santo. Nós não podemos ser mais mornos no meio dessa geração. Que machoia, né, Marai? Você sabia que fé é para doido? Porque para a gente chegar numa UTI e impor a mão sobre uma pessoa entubada é loucura. É loucura, mas é fé. E olha que loucura. Mateus saiu e largou, renunciou, é fé. Impor a mão sobre uma criança doente é fé. É fé. O Senhor cuida de você. Não tenha medo. Escuta mais uma coisa. Um dia eu estava num determinado lugar, eu fui pregar à tarde e à noite. Eu, cada hora eu pego cada uma. E eu não estava muito bem, estava fazendo os exames. Naquela tarde eu orei, acho que para mais de 100 pessoas. Quando chegou a noite, estava assim. Aí eu desci do púlpito, preguei a noite de novo, o povo de novo, aquele povão. Eu falei, Jesus, aguento não, mas eu queria orar. O Espírito Santo falou assim, Lia, unge, faz uma roda, chama todo mundo e unge. Creia, não são com óleo, querido. É fé. Falei, empresta o óleo aí, pastor. Aí peguei o olhinho, todo mundo lá, esperando. Primeira pessoa que eu botei o óleo na testa, manifestou o demônio, acabou logo todo mundo. Foi todo mundo seu correndo. Rapidinho acabou a fila da oração. É fé. Tenha fé. Hakamashai. Unge com óleo. Passa mesmo. Unge. É fé. É a tua fé. Entra com fé. Nós vamos fazer coisas maiores. É coisas maiores que o Senhor tem para nós. E nós estamos fazendo o quê? Renuncie. Renuncie. Vai doer. Mas a tua unção vai aumentar. Tenha o caráter de Cristo. Kamashoyerebas. Sumonagayatelatorokomoyanaya. O Senhor está te chamando. O Senhor está passando nessa igreja aqui, nessa casa de oração e te chama. O Senhor te chama a pregar o Evangelho. Ide. E esses sinais vão te seguir. Ele te dá poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Começa a glorificar. Começa a glorificar. Começa a falar com o Senhor. Começa a colocar a tua vida, porque é isso que o anjo do Senhor passeia no nosso meio. E o poder do Espírito Santo vem vindo. E vai aquecer esse lugar. Porque esta obra é dele. É do amado. É daquele que tem os pés polidos de bronze. Os cabelos mais alvos que a lã. E no seu peito tem um talar de ouro. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta obra é dele. É dele essa obra. É dele essa obra. Senhor, esta obra é tua. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aonde está um coração disposto nesta noite, Senhor? Rebaixure e canta lamanás. Que o Senhor possa tocar agora, Senhor. Que o Senhor possa olhar, Senhor. Que o Senhor possa ver, Senhor. E que o Senhor possa receber, Senhor. Espírito de Deus. Shh. Ore manabashaya kalamanashara manas. Shere marabashuri kantala manas. Rebashere komanarasai. Senhor, em nome de Jesus agora, põe a tua mão, Senhor, é a tua mão. A tua mão poderosa, a tua mão que limpa, a tua mão que restaura, a tua mão que cura, a tua mão que enobrece, a tua mão que liberta, 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 liberta. Eu quero, Senhor, ministrar libertação nessa casa de oração. Libertação. Eu quero profetizar que as pessoas entrarão e serão libertas, se converterão aqui, porque o liberto, ele quer ficar no lugar onde ele foi liberto. Aleluia, aleluia. Choramanassai, haja vitória. Haja vitória, haja vitória na tua casa, haja vitória no teu lar, haja vitória no teu trabalho, haja vitória dentro do teu coração. Você já não pode ser mais essa pessoa e ficar parada, mas você tem que seguir em frente. Caramachuricano, eu quero que você que está enfermo, vem, dê um passo aqui na frente, vem aqui perto. Você que está enfermo, e parece que tem uns pedidos de oração para a enfermidade, nós vamos orar também, né, Deus? Mas você que está enfermo, vem aqui. Dá um passo à frente. Você está enfermo? Enfermidade no seu corpo, vem aqui. Por gentileza. Kamashere komanarasyandelabrashore manas. Queridos, eu vou falar mais uma coisa também. Às vezes a pessoa está tão enferma, tão enferma, tão enferma, não sara, não sara. Tem coisas sim que são do organismo, mas tem muita coisa que é falta de perdão. Falta de perdão prende você no reino espiritual. É necessário perdoar. Para que você vai ficar agarrado naquela... Não, eu não perdoo. Você está se punindo. Você não está punindo o outro. Eu fui fazer um curso com aquela pastora Tânia Tereza. Eu fiquei uma semana lá. Pois pasmem. Entrou uma mulher fofinha, andando assim. Ela, o povo tinha que levar ela para lá e para cá, e ela com um burretinho. Ela não aguentava andar, ela toda com a mão torta. Quando foi na quinta noite, que na sexta terminou, depois de atender todo mundo, chamaram o povo para frente, foram fazer uma outra oração de perdão. E ela fez, 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 se entregou. E no meio da oração começou um louvor. Você sabe o que aconteceu, querido? Você vê como é o perdão. A moça começou a louvar. Essa mulher, ela deu um pulo, eu vi. Eu tô falando pra você que eu vi. Ela deu um pulo. Ela jogou aquela bengala. A mão dela desentortou. Como ela saiu? Andando, eu fiquei assim. Jesus está vivo. Ele tem isso pra nós. Jesus tem isso para nós, para a tua vida, para este lugar, para esta igreja. Não é à toa que vocês estão falando dos discípulos. Cada discípulo é uma unção que vem sobre esta igreja. Toma posse da palavra. A palavra é poder. A posse da palavra e não deixa nada roubá-la. Tem, olha aqui, pastor, para a gente ouvir. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei o que se passou na sua vida, mas perdoe. Libera perdão, ainda que doa. Renuncia ao teu direito. O meu direito é de odiar. Não, renuncia. Renuncia ao teu direito. Harabashuri manakasai. Xerebalabalassara barabashoa. Como a shaya darabakasai. Em nome de Jesus, todo trauma. Em nome de Jesus. Toda perseguição no reino espiritual.